começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 3 minutos, nesta segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018, com a produção do Luiz Ferreira, está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, e os comentários do Jorge Vanburg. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio. Sete horas e 4 minutos, hoje o programa mais curto vai até 17 horas e 25 minutos, que vamos ter um debate político a partir de 17 horas e 30 minutos pela Rede Nacional de Rádio. E a gente começa o programa do Mundo da Bola falando da rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. E o repórter Rodrigo Ricardo traz pra gente aqui no Mundo da Bola o noticiário do Vasco da Gama, que está de técnico novo.
O novo técnico do Vasco está chegando hoje à noite ao Brasil. Alberto Valentim está vindo do Egito e vai se encontrar com o elenco vascaíno em Curitiba, onde o clube enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, justificou a escolha de Valentim.
Nós pesamos o que existia no mercado de treinador mais cascudo, como o pessoal costuma dizer, e daqueles que eram mais modernos. Enfim, acabamos optando por um treinador que tem um perfil, um treinador mais jovem, com perfil de modernidade, porque isso vai ao encontro daquilo que a gente pensa em relação ao Vasco.
Alberto Valentim foi campeão carioca este ano com o Botafogo e também dirigiu o Palmeiras no final do Brasileirão do ano passado. O novo treinador vai pegar um time embalado pela vitória deste último domingo em São Januário por 3-1 contra a Chapecoense. O Vasco ocupa o 13º lugar do campeonato e, depois de jogar com o Furacão, o Gigante da Colina encara o Santos neste sábado no Maracanã. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
17 horas e 6 minutos, vamos à primeira participação dele, que vai fazer uma análise rápida aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo venceu, voltou a vencer, o Vasco também voltou a vencer, Palmeiras empatou, o São Paulo venceu, o Flamengo claudicou, Fluminense perdeu, uma rodada aí com permita a redundância, uma vitória do Vitória em cima do Atlético Mineiro, então uma rodada que foi muito importante para alguns clubes e complicada para outros clubes. Tá chegando ele com seu boa tarde, o comentarista de classe.
Jorge Vanburg.
Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Vanburg.
Da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola. Foi uma rodada que para os clubes cariocas não foi perfeita, porque o Flamengo empatou e o Fluminense perdeu. Mas foi uma boa rodada para o Botafogo e para o Vasco, que estavam precisando muito dessas vitórias que obtiveram, né? E conseguiram. O Botafogo venceu em casa, venceu bem o Sport por 2-0. Pode ter até o jogo, o placar talvez não reflita exatamente o que foi o jogo. Mas acho que foi uma vitória merecida do Botafogo, tranquila. E o Vasco, como sempre, levando susto, né, em São Januário, né, vitórias sempre complicadas, sempre difíceis, né, essa mais uma vez, quando tudo parecia correr bem, mas o Vasco parecia estar administrando já o placar de 1-0 e aí permitiu o empate e a coisa se complicou quando parecia que ia mais uma vez decepcionar a torcida, veio aquele gol bonito do Max e depois o outro do Thiago Galhardo, e aí o Vasco venceu por 3-1. Lá na parte de cima da tabela, o que nós tivemos foi a reafirmação do São Paulo na liderança, né? uma vitória apertada e tal, mas que também foi merecida, né? Jogou mais do que o Ceará. O Ceará jogou por uma bola, não conseguiu, e quem conseguiu essa bola foi o São Paulo, né? Então, mereceu. O Flamengo, infelizmente, para a torcida rubro-negra, decepcionou em Minas, né? Apesar, mesmo jogando na casa do adversário, o América, o Flamengo era favorito, mas não conseguiu segurar o placar, né? Houve uma série de fatores nesse jogo que só depois, analisando com mais calma, a gente pode comentar, né? Será que o Maurício Barbieri errou mesmo nas substituições? Isso está causando muita polêmica na torcida do rubro-negro. Quanto aos outros resultados, é tudo normal, né? O Corinthians ganhou do Paraná, o Cruzeiro ganhou do Fluminense 2-1. Agora, a lamentar mesmo nesse jogo, e para o Fluminense, mais do que a derrota até, a perda do Pedro, né? Por algum tempo, com essa contusão séria que ele sofreu. E quanto aos outros resultados, o empate do Internacional com o Palmeiras foi um resultado normal, a vitória do Santos sobre Bahia, né? O Atlético derrotando as reservas do Grêmio, o Atlético Paranaense, né? E demonstrando que vai ser um páreo duro para o Vasco esse jogo atrasado que o Vasco vai fazer na quarta-feira. É isso. Em resumo, é
maravilha.
Isso.
Maravilha. Valeu, Van Bommel.
A vitória do Atlético, deixei de falar sobre a vitória do Vitória sobre o Atlético de Minas Gerais. Mesmo sendo em casa, de certa forma foi surpreendente, mas um dia tinha que acontecer, o Vitória tinha que ganhar de alguém, né?
É verdade. E o Vitória saiu um pouquinho da zona de abaixamento, mas está naquela briga ali, na minha opinião. Vitória, Chapecoense, Paraná, Ceará, para mim estão caminhando aí. E o Sport também, essa briga aí desses cinco para serem rebaixados. Não acredito que o Bahia briga com o rebaixamento, Vasco também não vai brigar, Vasco vai sair dessa porque tem bom elenco, Botafogo também, Fluminense, mas esses times que eu citei há pouco vivem um momento complicado e que podem realmente serem rebaixados. São 17 horas e 10 minutos, vamos ao Momento Estádio.
Momento Estádio.
Foi realizado em Montemoro Velho, em Portugal, o Mundial de Canoagem e Paracanoagem. O destaque brasileiro foi Isaquias Queiroz, que conquistou 3 medalhas. Agora ele soma 10 medalhas em mundiais, ficando no top 5 do Brasil em número de medalhas. A equipe brasileira de canoagem conseguiu 2 medalhas de ouro e uma de bronze. Na paracanoagem foram 5 medalhas, uma de ouro, 3 de prata e uma de bronze. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
São 17 horas e 11 minutos.
Campeonato Brasileiro.
Uma vez Flamengo. E o Flamengo tem um jogo complicado quarta-feira contra o Cruzeiro. Já entra eliminado, né? Tem que vencer por 3 gols de diferença. Porque o Cruzeiro venceu por 2-0. O Cruzeiro joga por 2 resultados. O Cruzeiro joga por um empate, aliás, 3. Um empate, uma vitória e até uma simples derrota pelo placar de 1-0. Mas o Flamengo ontem empatou com o América Mineiro 2-2. E quem traz as notícias do Flamengo é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Vamos lá, Rafa. O Flamengo empata por 2-2 com o América Mineiro no Independência, em Minas Gerais, e se mantém na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Rafael Moura e Gerson Magrão para o time da casa, Everton Ribeiro e Paquetá definiram para o rubro-negro, com Cuejar expulso desde os 19 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo vencia por 2-1, o zagueiro Hever analisa o desempenho do grupo.
Sem dúvida, né? Você vencer num jogo difícil fora de casa por 2 vezes, com um homem a menos, acaba se tornando mais difícil. Eu acho que o cansaço acabou pesando com esse homem a menos. Mas a gente tem que procurar se fechar mais, principalmente nos jogos fora de casa, quando está vencendo, com um homem a menos. É sofrer um pouco mais, né? Saber sofrer, porque é tão difícil a gente fazer gol. E a gente acabou hoje tomando 2 gols com muita facilidade. E colocou meio que por água abaixo a nossa aproximação na ponta da tabela. Então, colocar a mão na consciência, se fechar um pouco mais na hora de defender, para que isso não volte a acontecer.
O rubro-negro tem que mudar o foco e pensar na Libertadores. O próximo compromisso é contra o Cruzeiro no Mineirão, Minas Gerais, na próxima quarta-feira. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, Vamburg, Flamengo tem um jogo complicado quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro, mas ontem virou a chave, jogou pelo Campeonato Brasileiro e está a 4 pontos do São Paulo. A gente não ouve mais aquela frase, segue o líder, agora é, segue o terceiro.
E o terceiro segue o segundo, que por sua vez segue o primeiro.
É verdade.
Pois é, olha, o Flamengo ontem foi uma decepção para a sua torcida, que esperava uma vitória sobre o América, embora você mesmo alertou que o América não ia ser uma parada fácil.
Eu avisei.
Você falou isso no programa, não foi?
Foi.
O América, pelo que o América vinha produzindo, vinha apresentando.
E com um detalhe, Vamburg, o América, nos últimos jogos, o América disputou 11 jogos no estádio Independência. Ele conseguiu 5 vitórias, 4 empates e sofreu somente 2 derrotas.
Pois é, então isso aí é, o Flamengo tinha que levar em consideração. Agora, aí eu vi agora mesmo essa entrevista, tomamos um gol que não podíamos tomar, pode tomar sim, por que não? O Flamengo faz, por que não pode tomar gol desse jeito? Pode, claro que pode. Então é isso. Agora, houve fatores que podem ter influído no resultado, né, assim, inesperados, como por exemplo, a expulsão do Cuéllar certamente teve alguma influência no empate, porque o Flamengo, certo, não sei se a partir daí ou antes daí já tinha recuado, mas o Flamengo terminou o jogo lá atrás, todo recuado, e o América foi para cima e acabou conseguindo um empate. Agora, ouvi comentários dizendo que o Maurício Barbieri errou porque trocou o Vitinho por um zagueiro, ou foi por um meio de campo. Acho que ele trocou alguém por um zagueiro, não, um meio de campo por um zagueiro, um certo, atacante por um zagueiro, uma coisa assim. E aí ficou uma situação difícil para o Flamengo, né? Então o América partiu para cima, tem bons jogadores, inegavelmente, jogadores experientes. O Rafael Moura é jogador, artilheiro, né? E além disso, a sua vítima preferida é o Flamengo, e não deu outra coisa.
É verdade. 17:15, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Valdir. Duas informações. A primeira do Internacional. Em Lima, desde a última sexta-feira, o centroavante Paulo Guerreiro prepara os últimos esforços para tentar voltar a jogar futebol ainda em 2018. Impedido de atuar nos próximos 8 meses por conta da punição do Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, por doping, e o atacante do Inter se reuniu com o presidente do Peru, Martín Vizcarra, em busca de apoio para empreitada jurídica na Suíça. Uma outra informação é agora do Santos. Está rolando a audiência do julgamento referente à suposta escalação irregular do uruguaio Carlos Sanches contra o Independente para a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A audiência ainda está em andamento, está no intervalo nesse momento, aliás. A decisão ainda deve demorar um pouco. O parecer final vai sair de um colegiado de 3 juízes. Só que os representantes do Santos dizem que não é costumeiro se levar tanto tempo para uma resolução, o que está indicando uma complexidade da questão em debate, Valdir. Acho que a gente vai pegar, hein?
O Conmebol sempre complica contra os clubes brasileiros. 17 horas e 16 minutos. Repórter Maurício Costa traz as últimas informações sobre o atacante Pedro, que no último final de semana teve um problema no joelho. Ele está chegando, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício. Deslumbra a notícia.
Boa tarde, grande deslumbrante Valdir Luiz e amigos ouvintes. Boa tarde também a você, Luiz Ferreira. Você gosta, né, Valdir? Boa tarde a todos os ouvintes. O Valdir, o Pedro foi o seguinte, ele não... Boa tarde ao Vamburg também, né?
Também, claro.
Não foi tão grave assim...
Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Vamburg. Não foi tão grave assim...
Saudações.
Saudações em preto e branco. Somos a maioria.
Libertadores vai vir.
O outro não é Cruz Maltino?
Ainda bem, pelo menos hoje, né?
É. Não é tão grave a situação do Pedro, mas também...
Houve
não...
uma evolução muito grande da medicina esportiva, né?
Mas também não foi só um susto, porque eu queria dizer, eu só torci...
Eu vi o lance, eu vi o lance ontem, porque nós estávamos fazendo o jogo do Botafogo, na mesma hora do jogo do Fluminense, mas eu vi o lance, foi um lance puramente casual, falta de sorte, ele foi girado.
A gente achava que o problema... Pedro contra o Cruzeiro não dá certo, né? Você lembra do Pedrinho, né? Mas ali foi diferente, ali foi uma entrada...
criminosa.
E ali o Pedrinho, praticamente a carreira dele foi por água abaixo. Acabou de ser convocado para a seleção brasileira também.
Em 98, há 20 anos atrás.
Mesma situação do Pedro do Fluminense. E o Pedro, o que aconteceu foi o seguinte: ele sofreu um estiramento nos ligamentos e vai ficar por fora por aí até 21 dias. Inicialmente não precisa de cirurgia, vai ser um tratamento conservador, ou seja, fisioterapia, gelo e tal, para ver se ele consegue voltar em 3 semanas aí. As consequências, né, ruins do Pedro fora. Primeiro, o Fluminense perde, né, o principal artilheiro. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols, fez 19 gols pelo Fluminense na temporada, deu 7 assistências. E aí o Marcelo Oliveira, ele tem como opções o Kaique,
que estreou no segundo tempo.
O Júnior Dutra. Ou tem o além do Marco Júnior, que vem jogando.
E tem o João Carlos, que veio da Cabo Frio.
Tem o Matheus Alessandro, Pablo Diego, João Carlos, o Everaldo, o Luciano, o Cabeças.
Opa! Ouro uma cabeça.
Agora o Marquinhos Calazans e o Felipe, eles se recuperam de lesão, então não podem jogar. Então tem algumas
opções. O Brian Cabeças.
Brian Cabeças. Tem algumas opções aí, o Marcelo Oliveira, nenhuma igual o Pedro. O Pedro, ele estava 4 jogos sem marcar, e mesmo assim ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro.
Porque o Ricardo Oliveira tem perdido gols abertos. Quanto o Vasco, ele perdeu 2, quanto o Botafogo, ele perdeu 3, ontem ele perdeu mais uns 2.
A segunda consequência ruim dessa ausência do Pedro é o corte na seleção brasileira, que é inevitável.
Mas eu tive uma informação hoje que o Rodrigo Lasmar vem ao Rio, hein? Pra examinar o Pedro. Pra poder dar um parecer. A informação que eu obtive hoje. Não sei se tá confirmado essa.
Porque o Brasil joga no dia 7 de setembro contra os Estados Unidos em Nova Jersey. E joga no dia 11 contra El Salvador em Washington, D.C. Então é complicada a situação.
Porque
a
informação que eu tenho é que o Rodrigo Lasmar vem ao Rio para examinar o Pedro e para dizer o Tite a real condição dele. E a tendência é que ele venha a ser cortado e outro jogador. Mas o Tite não quer cortar o Pedro sem avaliação do médico da CBF.
Que inclusive foi o que levou o Neymar para a Copa, né? A primeira convocação do Pedro na seleção principal chorou, né, quando soube da convocação. Dificilmente vai participar desses dois amistosos. E a terceira consequência, tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim, que é a possível a perda de interesse de clubes estrangeiros na contratação do Pedro.
Fecha a janela agora, dia 31,
sexta-feira.
Então, pelo menos até dezembro ele vai jogar no Fluminense.
Porque tem 3 campeonatos importantes da Europa que ainda estão com a janela aberta. A França, a Alemanha e a Espanha. Ele já recebeu uma proposta do Bordeaux, o Fluminense não aceitou, uma proposta de 8 milhões de euros, 8 milhões e meio. Recebeu uma proposta do Monterrey, do México, que também o Fluminense não aceitou, uma proposta de 15 milhões de euros. A multa rescisória do Pedro é de 50 milhões de euros. É lógico que o Fluminense aceita menos do que isso, né? O Fluminense tem direito a 50% dos direitos econômicos do jogador. Então fica essa, né? O que é bom, porque o Fluminense, ele, teoricamente, precisa vender o jogador para fazer dinheiro. O Fluminense hoje não tem patrocínio. Mas, ao mesmo tempo, ele, com a ausência do Pedro, com a possível venda do Pedro, ele perde o seu principal jogador, jogador de seleção brasileira. Então fica esse dilema aí de dirigentes, dos torcedores. O Pedro se recupera, mas essa lesão, ainda mais se confirmada pelo Rodrigo Lasmar, perde bastante o interesse dos times europeus para a contratação do jogador.
Ô, Van Burg, rapidinho, é uma ausência muito grande pro Fluminense, né? E até a seleção, que nesse escassaninho que ela vai jogar, o Pedro seria uma alternativa importante, né? Para o Tite observá-lo, né?
É importante, sim. O Pedro é um jogador que depois do Paulinho, do Vasco e do Vinícius Júnior, do Flamengo, e agora do Paquetá, é a maior revelação do futebol carioca, do futebol brasileiro nos últimos tempos, acredito, porque é difícil um jogador dessa posição, né, como o Pedro, né, chegar em tão pouco tempo ao que ele chegou, já ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que era importantíssimo que ele fosse já testado na seleção para ganhar experiência e para, enfim, se entrosar e ser um nome de futuras convocações, sem dúvida alguma. Lamentável mesmo, né? E para o Fluminense também uma perda muito importante, que era o grande destaque do time, né? O Fluminense contava muito com ele, é um jogador de referência não tem outro assim parecido com ele no Fluminense.
Ô Bugo, um grande abraço, obrigado pela participação, até amanhã, meu amigo.
Um abraço e até amanhã. Boa tarde, aliás.
Um abraço, Vamburgo. Boa tarde para você. Foi um prazer muito grande mais uma vez estar ao seu lado aqui no programa Mundo da Bola. Maurício, para fechar uma informação envolvendo o São Paulo, que é adversário do Fluminense no próximo domingo.
Informação importante, adversário do Fluminense na briga com o Flamengo pela liderança. Everton, estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Foi substituído no último jogo contra o Ceará com dores na coxa. 3 semanas fora, o atacante do São Paulo, Everton, ex-Flamengo. É uma grande perda pro São Paulo.
É, o São Paulo, além do Everton contundido, já tinha levado o terceiro cartão, não jogaria do mesmo jeito. Além do Nenê, que levou o terceiro cartão, e o Jusileio. O São Paulo vai desfalcado para enfrentar o Fluminense domingo às 16 horas no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Confirmando que na quarta-feira o Nacional transmite a partir de 7h15 pela internet Atlético Paranaense Vasco, jogo atrasado da 15ª rodada. O relato é do Rui Fernando, essa dupla dinâmica. Rui Fernando e Maurício Costa nos comentários e reportagens. O plantão do Luiz Ferreira. Na sequência, a partir de 21h30, tem Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Relato do Carlos Borges, nossos comentários, reportagens do Rafael Monteiro e o plantão do Jorge Vamburgo. 17h24, estamos encerrando no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que teve a produção do Luiz Ferreira, o Jorge Vamburgo nos comentários, na mesa de áudio, o nosso Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio, e na central técnica, o Jorge Brum e o Roberto Barros. Vem aí a programação política, né? E o programa Mundo da Bola volta amanhã, a partir de 17 horas, com a apresentação do Carlos Borges. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.